Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, está aqui com a gente. Olá, Vitor, tudo bem, secretário?
Luciana, boa tarde a você, boa tarde, Letícia, boa tarde a quem nos acompanha. Um prazer estar aqui.
Secretário, a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, né, ela foi tombada como patrimônio público, patrimônio histórico, cultural. Explica pra gente como é que é isso, uma feira literária agora é um patrimônio do município.
Nós transformamos a festa literária em um bem de patrimônio imaterial em Maringá. O que isso significa? Que a partir de agora ela faz parte de um registro de bens imateriais que estão na memória coletiva do município. Por que nós tomamos essa decisão? Dado o fato de que nós chegamos à 10ª edição da Festa Literária em 2023, dado o fato de que as pessoas, boa parte da sociedade, fala sobre a Festa Literária, dado o fato de que mobiliza uma cadeia de escritores, autores, editoras, professoras, escolas, universidades e afins, ela está já na memória coletiva do nosso município. Claro que para fazer um decreto de tombamento como esse, nós precisamos de muito estudo e muito diálogo. Então, existe uma comissão especial de preservação ao patrimônio de Maringá, que é a CEPAC, que reúne sociólogos, historiadores, representantes da Câmara de Vereadores, do Executivo, que discutiram e entenderam que ela precisava passar por essa transformação. E um dos grandes motivos foi a edição do ano passado. Em 2023, nós fizemos a maior FLIM da história. Ao longo de 5 dias, foram 60 mil pessoas que passaram pelos nossos estandes. Tivemos 30 livreiros e editoras que movimentaram quase R$500 mil em vendas, além de na programação principal, entre escritores, escritoras, mediadores e afins, eram quase 100 pessoas, sendo 60% mulheres, 30% de negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Tradução em libras nas principais mesas, provando que a festa literária também é um espaço de diversidade, de integração entre a nossa sociedade.
E o que significa, só para entender um pouquinho melhor, o que significa esse tombamento? O que acontece a partir de agora com a FLIM? Ela terá que ser realizada sempre? Não pode deixar de ser realizada?
Na prática é isso. Ela é mais uma forma de garantir que haja uma continuidade. Diferentemente de outros gestores, eu preciso falar sobre o Ulisses, o prefeito Ulisses Maia, que tem uma característica de que, chegando ao governo, projetos que já existiam, como a própria FLIM, não deixaram de existir. Mas é muito comum que em transições de governos, ou que quando outros grupos assumam, e vocês sabem disso há mais tempo do que a gente, há mudanças significativas em projetos, em conceitos e nomes. A partir do momento que você faz um tombamento, um registro como esse, você dificulta que qualquer mudança aconteça, porque para haver uma reversão de um registro de patrimônio imaterial, precisa novamente de uma discussão com uma comissão específica, de aprovação por parte dessa comissão, de alteração de decreto, e isso provavelmente teria ou geraria um outro debate. Também tem uma questão mais simbólica, que é muito necessária nesse momento. Num país como o Brasil, que existem algumas pessoas que são contrárias ao livro, ou contrárias à literatura, ou pessoas que são contrárias à arte, no momento em que a gestão toma uma decisão de fazer um registro de algo que mobiliza a arte, a literatura, significa que nós estamos ao lado do conhecimento, das luzes e da transformação. Então é nisso que nós acreditamos e é por isso que nós fizemos esse registro.
Do ano passado para cá foram vários tombamentos, né, que foram feitos. Fala um pouco desse trabalho, por que que vocês decidiram fazer esse processo de tombamento, de seja da FLIM agora, né, ou de prédios históricos?
Olha, Letícia, das coisas que nós mais nos orgulhamos é o nosso compromisso com a história, que talvez mais se sobressaia nesse momento. Maringá é uma cidade jovem, tem 76 anos, e pessoas como você, eu, Luciano, todo mundo que está aqui, nós também somos muito jovens, e não é o nosso caso. Mas tem pessoas que dizem que cidades que têm história são aquelas que têm mais de 300, 400 anos, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, e muito pelo contrário. A história está sendo construída a todo momento, a cada dia aqui em Maringá, e nós precisamos preservar aquilo que já foi feito. Em 73 anos de história de Maringá, tinham sido tombados ou registrados 12 bens, em 73 anos. Nós, em 3 anos e 4 meses, tombamos ou registramos 12. Ou seja, em 3 anos e meio, nós fizemos o que em 73 anos tinham sido feitos anteriormente. Hoje, nós temos 24 bens tombados ou registrados. Uma definiçãozinha rápida. Nós chamamos de bem tombado algo que é material, que é factível, uma construção. E já bem registrados são as manifestações que não são factíveis, não são materializadas. Por isso que são patrimônios imateriais. Como a festa literária, a festa do seu Zico Borg ou o folguedo Bumba Meu Boi. Nós fizemos isso porque nós entendemos, enquanto gestão e também enquanto sociedade, porque muito das proposições que chegam para tombamento ou registro são da sociedade que procuram a comissão específica, que é a CEPAC, é que é necessário fazer o resgate histórico, a compreensão histórica, e é necessário reservar e preservar lugares construídos ou constituídos e que têm alguma relação com a nossa memória afetiva. Nós falamos da Flim, mas fizemos agora o tombamento da Chaminé da Sambra, lá na Zona 10, que é algo que está, a partir do que historiadores que fazem parte da CIPAC mostraram, na memória coletiva dos trabalhadores e das pessoas que estão há mais tempo em Maringá. Nós fizemos também recentemente o tombamento da casa do padre Emílio Scherer, também da casa do primeiro prefeito de Maringá, Inocente Vila Nova, que são espaços que simbolizam a constituição da cidade como nós conhecemos hoje. Maringá tem mais de 10 instituições de ensino superior, só a Universidade Estadual de Maringá tem mais de 15 mil estudantes, em torno de 30% deles são pessoas que vieram de fora e parte desses alunos fica em Maringá. Essas pessoas não têm uma relação de construção de memória desde a infância. Se o poder público não fizer alguma ação, alguma maneira, não tiver alguma maneira de preservar a história, eles vão achar que Maringá, não só eles, mas outros grupos, nunca teve enraizamento para chegar onde que está. Então nós entendemos que, enquanto gestão de Secretaria de Cultura, nós precisamos preservar a história, preservar a memória, e por isso que nós fizemos ações de tombamento e registros como essas.
Mas por que tantos em tão pouco tempo? Se o tombamento é um processo que é delicado, complexo e demorado por si só, né?
Depende do tema, depende do assunto, depende também, por exemplo, o primeiro tombamento que nós fizemos na nossa gestão em 2021 foi da locomotiva 608, a Maria Fumaça, que está no Parque do Engá. As discussões sobre o tombamento já vinham de antes. Então nós chegamos, tivemos que executar alguma outra ação só e já fizemos essa medida. O Foguê do Bumba Meu Boi, que nós registramos em 2021. Uma manifestação que existe em Maringá desde 95, é um grupo popular que não havia algum interesse, ou outros são os motivos que não houve esse registro, e nós entendemos que era necessário, nós fomos procurados, que era necessário que fizesse o registro como bem material, e o processo foi muito mais simples do que costumeiramente é. Então varia de cada caso, cada situação. Em alguns assuntos, por exemplo, a casa do padre Emílio Scherer, ou mesmo do prefeito Inocente Vila Nova, é pacificado, que são duas figuras necessárias e históricas para a cidade, então não há muito o que tensionar, digamos assim. Óbvio que existiu uma outra questão que nós resolvemos dialogando, construindo, e aí nós fazemos o tombamento e Maringá entra na rota desses pontos históricos e turísticos de todo o Brasil.
Vamos fazer um balanço, então, secretário, sobre a sua permanência na Secretaria de Cultura, porque você está saindo, né, secretário, da Secretaria, é isso?
Deixo a Secretaria de Cultura para assumir novos compromissos e novas motivações a partir de sexta-feira, amanhã, a partir das 15h, vai ter até uma despedida no Calil, vocês estão convidados e convidadas. Paulinho Schofen assume como novo secretário de Cultura, e então, segunda-feira em diante, ele que vai responder pela pasta. Nesse período que nós tivemos, de 2021 a 2024, não posso, antes de mais nada, deixar de agradecer a vocês da CBN, Luciana, Letícia e toda a equipe pelo espaço, pela oportunidade, aos nossos ouvintes, muito parceiros, presentes, críticos, cobrando para que a gente fizesse, e nós fizemos. Entre outros dados, já falei dos tombamentos que nós temos, nós realizamos 63 grandes eventos nesse período. Festa literária, mês da música, show da virada, Folia de Reis, Carnaval Popular. Trouxemos os maiores shows da história de forma gratuita para a população. Gal Costa, Sepultura, Paralamas do Sucesso, Raça Negra, Rincon Sapiência, Letrux. Colocamos mais dinheiro no orçamento. Nós lançamos 30 editais de fomento para os fazedores e fazedoras de cultura. Isso mobilizou 13 milhões de reais. Em 2023, por exemplo, nós tivemos um alcance de pessoas em ações de mais de 1 milhão. Então isso é histórico, isso é necessário. Iniciamos, fizemos a reforma da Biblioteca do Jardim Alvorada, 1.600.000 investidos ali. Está uma beleza de biblioteca, a comunidade lotando, a criançada brincando por aquele local, mexendo com um livro, pintando, é a coisa mais bonita do mundo. Descentralizamos atividades culturais, fomos para o Conjunto João de Barro, Iguatemi, Floriano, Jardim Alvorada, Sumaré, Zona 5, Praça do Antigo Aeroporto, fizemos virada cultural por lá e tudo de forma gratuita, sem contar manutenção do teatro do ar-condicionado do Teatro Calil Haddad, troca das cadeiras do Barracão, tinha quase mais de 30 anos, nunca tinha sido trocado, nós trocamos, investindo ali 150 mil reais, e deixamos mais dinheiro no orçamento para trocar o urdimento do Teatro Reviver Magó, trocar o palco também do Teatro Barracão. Fizemos, isso é muito importante ressaltar, no momento de grande dificuldade, o primeiro diagnóstico da cultura de Maringá. Esse é um documento, Letícia, que mapeia quais são as vantagens e as desvantagens da política de cultura na cidade, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada. Contratamos pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, que realizaram esse estudo, e isso já gerou um livro de artigos e pesquisa científica sobre a política pública de Maringá. Ou seja, um compromisso com a ciência, um compromisso com a verdade, que nós deixamos também com o legado. Além de termos também criado a Câmara Técnica de Cultura na MUSEP, que é a Associação dos Municípios do 71 Paranaense, com mais 30 municípios, né, Maringá mais 29, que nós trocamos projetos, compartilhamos dores, trocamos experiências. Isso depois levou à criação da RECIP, que é a Rede de Cultura do Interior do Paraná, com 150 municípios, o G7, que reúne as 7 maiores cidades do Paraná, com exceção de Curitiba, e nós fomos para Brasília debater cultura, fomos para Curitiba, Foz do Iguaçu e afins, e entre outros legados que acho que nós deixamos nesse sentido, é o maior investimento da história, a maior participação das pessoas LGBT, mulheres, indígenas e afins, a maior participação também de decisões por parte da classe. Nós fizemos 30 audiências públicas, fóruns, discussões, diálogos e afins. Então é do nosso perfil essa construção coletiva, esse diálogo, e nós terminamos essa gestão, pelo menos a minha parte, de cabeça erguida, sem nenhum processo, nenhuma dor de cabeça, deixando a casa organizada por Paulinho Schoff e toda a equipe continuarem o nosso trabalho e à disposição, porque tem muito mais a fazer em Maringá e nós vamos fazer.
Em relação a isso, alguma frustração que você não conseguiu levar adiante, por exemplo, o Cine Teatro Plaza?
Essa é uma frustração, mas ela é mínima no sentido de que nós fizemos o máximo que era possível. O Cine Teatro Plaza está numa disputa judicial, nós judicializamos a questão, porque nós desapropriamos, indicamos que queríamos comprar para fazer a reforma. As famílias que estão ali não concordaram e aí está na justiça. A justiça indicou que nós poderíamos fazer a compra a partir de um valor X, a família questionou, foi feito mais de uma perícia e nós estamos nesse imbróglio. Eu não digo que é uma grande frustração, digo que é uma frustração pequena, porque nós brigamos, nós conversamos, nós criamos uma comissão para trabalhar junto conosco com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. E aí nós fizemos até onde deu. Agora nós vamos pressionar de uma outra forma, torcendo para que a gente consiga fazer essa transformação, mas nós auxiliamos a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, que já está acontecendo, fizemos as reformas que eu já citei aqui.
E será que o Cine Teatro Plaza vai ser resolvido antes do Eixo Monumental? Porque daí o valor do prédio vai aumentar muito, né?
Essa é uma boa pergunta, se dependesse de nós, resolveríamos antes. Vamos ter que dialogar, continuar construindo, dialogando, vendo com a justiça o que pode ser feito, porque nós temos dinheiro e temos vontade de fazer a aquisição e a reforma do prédio. Mas são situações que a prefeitura tem, Lu. O que eu costumo dizer é, eu entrei na Secretaria de Cultura com 26 anos, vim inclusive da CBN, né? Fui jornalista aqui durante muito tempo, e existem coisas que dependem de fato só do secretário, algumas dependem só do prefeito, outra é prefeito, Câmara de Vereadores, e tudo aquilo que nós podemos fazer, a gente faz. Mas existem vários e vários ordenamentos jurídicos para você fazer licitação, compra, vai, volta. Tem várias histórias, uma hora eu conto com mais calma, de que está tudo encaminhando para dar certo, aí alguém não assina ou diverge de alguma assinatura, aí volta para o começo. E dentro da secretaria nós conseguimos resolver 95% desses problemas. 95%. Nós restabelecemos um fluxo de trabalho, alteramos, buscando valorizar quem são os servidores e as servidoras que queriam trabalhar e estar conosco mesmo para entregar para a população, e o resultado apareceu e estamos saindo agora de cabeça erguida aí, porque foram anos maravilhosos que a gente tem muito orgulho do que foi construído.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Luciano, agradeço a você, Letícia, ao João, ao Lúcio, toda a equipe da CBN. Estou à disposição de vocês. Desejo sorte, sucesso, paciência, força aqui e estou sempre à disposição para a gente conversar, dialogar e construir em conjunto.
Conversamos com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão.